Esquerda já defendia há 5 anos para agarrar professores que entretanto saíram da escola, não vai resolver. Portanto, a minha pergunta é, como é que vão ser atraídos professores novos para a escola, sobretudo para as zonas do país onde eles faltam, que não seja obrigá-los a pagar para trabalhar? E mantenho a minha pergunta, o seu ministro acha normal, justo e legítimo que um juiz estagiário ganhe mais do que um professor de secundário em final de carreira?
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. Estamos a chegar ao fim do ano letivo e as negociações não chegaram a bom porto e este ano letivo encerra como começou, com os problemas por resolver. Teria sido um sinal político importantíssimo que pudéssemos encerrar este ano letivo com um avanço na negociação com os professores e que pudéssemos dizer ao país que respeitamos os professores que temos agora, porque essa seria a melhor forma de podermos motivar as vocações de docente que há aí a seguirem a carreira de docente. E a primeira pergunta que lhe queria fazer é se ainda tem alguma esperança de que o ano letivo encerre com as negociações encerradas em bom porto. Não precisamos fazer muitos mais diagnósticos porque eles estão feitos. O envelhecimento docente, a falta de atratividade da carreira docente, os constrangimentos na progressão e a precariedade são os 4 cavaleiros do apocalipse em relação à nossa educação e a razão porque as pessoas, mesmo que queiram ser professores, são desaconselhadas a fazê-lo. E o grande símbolo de todos estes constrangimentos está, de facto, na recuperação do tempo dos docentes. Uma pergunta concreta que lhe queria fazer é como é que avalia a proposta que da parte dos docentes existe para que seja recuperado todo o tempo de ensino até ao fim da legislatura, mas que a pedido do próprio docente haja a opção de ou majorar a pensão de reforma ou então de antecipar sem penalização o tempo de reforma para compensar o tempo docente que não tenha sido recuperado, em alguns casos individuais, a opção do próprio docente. É este um caminho negocial possível? Poderá estar aí o encontro de uma solução? Muito obrigado. E já agora, Sr. Presidente, como interpelação muito rápida, só dizer que hoje há comissões e plenário ao mesmo tempo e que terei que ir imediatamente para uma comissão, só por essa razão não estarei aqui para ouvir a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou começar, eventualmente, por responder ao Grupo Parlamentar do PSD, dizendo que é preciso algum tupete para fazer algumas das declarações que aqui fizeram. E começo exatamente pelas declarações da Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Vem falar de inclusão? Vem mesmo falar de inclusão? Quando o PSD, quando estava no Governo, disse que as turmas do ensino secundário científico-humanístico não podiam ser reduzidas se tivessem lá alunos com necessidades educativas especiais? Vem mesmo falar de inclusão? Vem mesmo falar de inclusão quando está a falar com um governo cujo grupo de recrutamento que mais aumentou nos últimos anos, desde 2018, foi o grupo de recrutamento de educação especial? É esse o seu sinal que está preocupada com a inclusão? E não estamos a virar ninguém contra ninguém. Nós estamos preocupados com toda a comunidade educativa, com a forma como este contexto que estamos a viver impacta nos professores, impacta nos alunos, impacta nas famílias, impacta em toda a comunidade. Senhora Deputada, pelo contrário, é que vem aqui com lives de manicaísmo dizer ou são uns ou são outros, ou estão uns contra outros. Não, o tempo de pôr velhos contra novos, funcionários públicos contra privados, pôr todos uns contra os outros, foi o vosso tempo. E já passou, já acabou. Senhor Deputado António Cunha, queria apenas lembrá-lo, quando diz as escolas têm menos professores, as escolas têm mais alguns milhares de professores do que tinham em 2015. Portanto, seja factual, não seja apenas opinativo, e vá olhar para os números. Está lá. A educação em números, estatísticas da educação, estão lá os números todos. Queria dizer ao Sr. Deputado Rui Rocha que, quando estava a intervir, eu às vezes não estava a olhar para si, porque estava aqui a olhar para o monitor para ver se aparecia em cima aquela coisa que às vezes aparece, que é conteúdo patrocinado. Porque o Sr. Deputado não escondeu ao que vem. A sua preocupação com a escola pública é nula. É nula. É alimentar o discurso. É alimentar o discurso que a escola pública é catastrófica. É alimentar a inverdade, para não lhe chamar outra coisa, de que está a haver uma grande fuga no ensino secundário para o ensino privado. Sabe qual é a percentagem de alunos dos cursos científico-humanísticos no privado, no ensino secundário? Sabe? Não sabe. 5,9%. É esta a grande fuga da escola pública para o ensino privado. E sabe porque é que não fogem? Não fogem. Não fogem. Porque os portugueses sabem que a escola pública forma bem. Os portugueses não vão atrás dos seus chavões, como acabou por aqui dizer, que a escola pública não forma. E, portanto, ainda bem que disse ao que vinha, ainda bem que assumiu, ainda bem que a sua agenda não tem nada a ver com a qualidade da escola pública, tem a ver apenas com a sua eterna agenda do cheque ensino, do desvio de fundos públicos para as instituições privadas. Senhor Deputado, fez uma pergunta específica sobre as provas de aferição digitais. Senhor Deputado, tendo em conta que foi uma intervenção eminentemente publicitária, neste caso concreto, fez o que às vezes faz na publicidade, que é não citar a fonte dos seus dados. E a fonte dos seus dados foi o relatório da Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Nacional de Professores de Informática faz parte do Conselho Científico do IAV, que é o seu primeiro interlocutor e onde estas interlocuções acontecem. Ora, acontece que esta associação pôs cá fora um relatório, com base numas sondagens que fez, que, por acaso, não tem adesão à realidade. Então, eu vou-lhe dizer o que aconteceu. Não, nos primeiros dois dias, houve, de facto, alguns problemas técnicos. Mas, por isso, o calendário das provas foi previsto para decorrer ao longo de vários dias. Porque nós fizemos, pela primeira vez, uma transição em massa para um modelo novo de provas. Alguém esperava, quando nós temos provas em papel há 20 anos e todos os anos há pequenos problemas que surgem, mesmo com provas em papel, com envelopes que são errados, com coisas que acontecem e vão sendo resolvidas, que numa transição desta natureza, que ao contrário do que diz a senhora deputada da Iniciativa Liberal, Carla Castro, foi precedida de pilotagem, foi precedida de reuniões de trabalho a partir de 2021 com as escolas, alguém esperava que o primeiro dia fosse o dia em que tudo corre bem. Mas os resultados não têm nada a ver com a sua descrição, cuja fonte não citou. Nós tivemos realizadas 85 mil provas de tecnologias de informação e comunicação. Nestas provas foram respondidos, houve respostas válidas em 1.157.913 itens. Isto quer dizer que, em média, os alunos não responderam a 1,3 itens em 15. Isto é igualzinho ao que acontece em provas em papel. A taxa de não resposta é igualzinha às provas em papel. Mas os itens que geralmente geram menos resposta são os chamados itens de construção, em que é preciso escrever, é preciso introduzir mais conteúdo. O número de alunos que respondeu aos itens de construção é normal, quando comparado com outras provas. Responderam aos itens com construção cerca de 84.500 alunos. Em termos de tempo, deixo também dizer que 63% dos alunos realizaram a prova em menos tempo do que o tempo necessário para a sua conclusão. E só foi atribuído tempo suplementar a 9% dos alunos. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que a única fonte de informação era aquela que tinha, era aquela que estava disponível, estava errada, e eu vim cá exatamente para o esclarecer. Sr. Deputado André Ventura, como sempre, altera a realidade, altera a verdade, diz que o Governo, neste ciclo político, não fez intervenção em escolas, são mais de 300 escolas requalificadas, Temos um acordo com a Associação Nacional de Municípios e um reforço do financiamento do PRR para intervenção em mais 451 escolas. Portanto, isso simplesmente não existe, essa realidade que é descrita. Sobre as preocupações do Chega relativamente à carreira docente, relativamente à recuperação de tempo de serviço, eu só posso voltar a lembrar aquilo que já lembrei aqui uma vez. Vamos ler o programa eleitoral do Chega. Sobre carreiras docentes diz zero, não fala. Aliás, o ideário do Chega não é muito longe do ideário dos vossos vizinhos da esquerda. É acabar com o ensino público. Esse é o ideário do Chega. E, portanto, acho que estamos conversados sobre aquilo que está a acontecer novamente com o Chega, que é a cavalgar ondas de descontentamento. Senhora Deputada Paula Santos, para além de me rever na classificação que fez sobre as verdadeiras intenções da direita neste debate, eu devo dizer o seguinte, e já o tenho dito publicamente várias vezes. Ninguém no governo retira legitimidade às reivindicações dos professores. Mas o reconhecer que é legítimo não significa que seja execuível atender a todas as reivindicações. E por isso, ao contrário do que é dito, o governo tem de facto dado passos. Não estava no nosso programa eleitoral, nem no nosso programa de governo, nenhum compromisso com a recuperação integral do tempo de serviço. Não estava, porque o Partido Socialista não assume compromissos que não vai cumprir. Não promete o impossível. Portanto, nós estamos a cumprir o nosso programa de governo. E o que isto significa? O que isto significa é que a medida de acelerador da carreira é já uma resposta à reivindicação que está nas ruas. Não estava no programa de governo e já avançámos. E a nossa disponibilidade continua a ser para continuar a negociar, continuar a trabalhar. Como dizia o Sr. Deputado Rui Tavares, e deixo para o fim uma resposta à Sra. Deputada Joana Mortágua, sim, eu tenho esperança na concertação social. Aliás, a coisa que me preocupa nestes meses que temos vivido é que tem havido tanto de ataque ao governo como de ataque ao sindicalismo. E todos sabemos isso. Tem havido, de facto, um ataque aos chamados sindicatos tradicionais, como se não tivessem um histórico também de bons resultados na concertação social, e eu repudio veementemente esse tipo de ataque. Agora, se eu tenho esperança na continuidade das negociações, se não tivesse, não as continuava. Mas são precisos dois para dançar o tango. O Governo não tem tido posições de intransigência, o Governo fez aproximações, o Governo recuou em propostas iniciais. Do outro lado, eu não consigo ainda enunciar quais foram ou qual foi um passo que tenha sido dado de aproximação para podermos, de facto, chegar a acordos e a pequenos consensos. Finalmente, Sra. Deputada Joana Mortágua, começou por dizer que o que mudou foi a rua, portanto, essa é a sua caracterização, mas devo-lhe dizer o seguinte, é fascinante que a Sra. Deputada Joana Mortágua qualifique de vergonhoso o processo de vinculação dinâmica dos professores, porque o número é grande. Vergonhoso seria se não tivéssemos a retirada da precariedade mais de 8 mil professores já este ano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Iniciamos agora a segunda ronda com o Partido Socialista. Tem a palavra primeiro o Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado. Vamos então continuar a falar de escola, sobretudo de alunos. Voltemos um olhar mais atento para as aprendizagens, sem esquecer a realidade toda. Não ficam esquecidos os professores e demais protagonistas do ato educativo. Não queremos esconder a dinâmica de negociação e de tentativa de aproximação entre partes e interesses. Neste debate, não pode haver reservas mentais ou tiques de superioridade moral. Convoca-nos a escola pública e o que nos une na essência. Tentativas mais ou menos explícitas de diminuição da imagem social da escola pública não passarão, porque nisso estamos juntos. De aprendizagem, portanto, se fale. Por imperativo racional e emocional, se fale. Centremos-nos daquilo que a memória reterá e de que a história nos pedirá contas. Independentemente do tom que se use,